Para estar esta semana, para estar Dvarim, comenzamos un nuevo Jumás, último Jumás, donde el Jumás entero son 37 días. Comienza en el primer día del 11º mes, Shvat. E termina no dia 7 de Adar, quando o Moshe falece. E o Moshe, então, antes de falecer, ele chama, convoca todo o povo, e ele faz questão que não falte ninguém, para ninguém dizer, ah, se eu estivesse lá, eu teria falado umas verdades para o Moshe. Eu quero todo mundo aqui, para depois ninguém dizer que não teve chances de falar. E você começa a chamar a atenção do povo de uma série de coisas, todas as coisas que nós vimos que aconteceram no deserto, as falhas todas que eles fizeram. E você dá a dica, ele não fala claramente, ele apenas dá uma palavra, cada palavra é uma dica, um versículo que tem algumas palavras, cada uma é uma dica do lugar ou da coisa. De alguma forma, uma dica do que aconteceu durante a estadia deles no deserto. Depois o Moshe começa a explicar para eles mais detalhes. Ele fala como que foi difícil para ele aguentar o povo, e como ele pegou e montou todo um sistema judiciário para dar conta do povo. E depois como que eles caminharam, saíram do Egito, caminharam no deserto. E aí vocês vieram com a ideia, vamos mandar espiões, vamos ver como que é essa terra. E você começa a contar toda a história, tudo o que aconteceu, como aconteceu. E no final, o decreto que Deus deu, que eles teriam que ficar 40 anos no deserto, até acabar aquela geração. Depois você já conta, vai mais adiante, como eles chegaram já próximos de Israel, e como Deus mandou não luta contra esse... Amon e Moab, não lutar contra Seir, Edom, Esav, como dar a volta neles e lutar contra Sihon e Og, que estavam mais para cima na Transjordânia, e conquistar esse território. E a Torá conta como Moshe, apesar de ter uma ordem explícita de Deus, é para entrar lá e conquistar, Moshe primeiro tenta fazer um caminho da paz. Em primeiro lugar, pede para o Sihon, vamos fazer as pazes, deixa apenas nós passarmos por dentro de vocês. E o Sihon, a resposta do Sihon foi uma resposta que nós conhecemos bem, eles saíram para a luta contra o povo de Israel. E nessa luta, o povo conseguiu conquistar toda a terra de Sihon e em seguida toda a terra de Og. E a Parashá termina dizendo que esse pedaço aqui foi dado para Reuven e Gad. E, na verdade, é o assunto que estava na paraxá da semana passada, como eles pediram para ficar com esse lugar. E aqui a Torá, então, fala como Moshe, de fato, deu esse território para eles, com a condição que eles entrassem também para lutar em Israel, junto com seus irmãos. E depois eles voltariam para morar nas suas casas do outro lado, na Transjordânia. No começo da paraxá, você está prestes a falecer. E como o próprio Rashi traz aqui, que o Moshe aprendeu de Yaakov. Moshe aprendeu de Yaakov que esse é o momento para chamar a atenção. O povo já sabe que ele está indo embora de qualquer jeito. Ninguém vai ficar angustiado, nem ofendido. Moshe está falando a verdade. Tem que aceitar. E por isso ele aproveitou aquele momento para dar uma bronca no povo. Mas, diz o Rashi, Manachan kol ha-mekomot shehichisu lifnei ha-makom bahem, o Moshe mencionou todos os lugares onde o povo aprontou alguma, deixou Deus nervoso, lefichach satam et ha-dvarim ve-izkiran beremez lifnei kovodan shel Yisrael. Por isso, o Moshe não falou claramente, ele apenas deu dicas. Bamidbar, Baravá, no deserto, na Aravá, Monsu, Ben Paran, Ben Tofer, foi falando dicas de lugares ou coisas que aconteceram. Por que? Mipnei Kevodan Shel Israel. Por causa da honra do povo de Israel. Moshe está há 37 dias do falecimento dele. Ele está vindo da bronca para o povo sobre uma série de pecados e falhas que eles tiveram no deserto. Falhas que nós conhecemos bem, então claramente estava no Humash, Bamidbar escrito, um monte das coisas, no Humash Shemot apareceu bastante coisas que eles fizeram. Todas histórias famosas. Veio da bronca sobre os espiões, veio da bronca sobre o Retaegel, o bezerro de ouro. Todas as vezes que reclamaram de mana aqui, mana ali, água aqui, água ali, todas as reclamações. E o Moshe toma um cuidado extremo. Eu não vou falar claro. Eu não quero envergonhar ele. Eu estou indo embora, eles vão me ouvir, está tudo ótimo, mas eu não quero envergonhá-los. Não vou falar para eles e dar bronca a vocês, fizeram isso. Não. Vou dar uma dica. Aconteceu isso, tal lugar. Vou só falar o nome dos lugares. Midbar, Aravá, Monsuf, Paran, Tofer, Lavan, Hatserot, Izaham. Jogar só coisas, palavras. Eles já vão entender muito bem o que eu quero dizer. Mas envergonhar eles, eu não vou. Por isso o Moshe Satan Bidvarim, como diz Urashi, ele ocultou as coisas, ocultou as palavras. Ele deu apenas dicas. Digamos então daqui o quão importante é a pessoa tomar cuidado com o próximo. Como nós temos que tomar cuidado com as palavras que nós falamos para o próximo? Nós encontramos isso também na própria história, chegando em Tisha B'Av, na própria história da destruição do Beit HaMikdash. Diz a Gemara lá em Masechet Gittin, essa famosa história, como Kamsa e Bar Kamsa, famosa história que o Bar Kamsa foi convidado no lugar do Kamsa e mandaram ele para fora da festa, ele ficou ofendido, ficou chateado e foi falar com o imperador romano que os judeus estão se rebelando e assim por diante, e isso desencadeou a destruição do Beit HaMikdash. Diz a Gemara lá em Masechet Gittin, Amar Rabbi Elazar, disse Rabbi Elazar, Bour é kama gdolá kocha shel busha. Veja quão forte é a vergonha. Sharei se ia a Kadosh Baruch Hu et Bar Kamsa vechriv et Beito vesharaf et Nechama. Por causa do envergonhamento de uma pessoa, Bar Kamsa. Que não era uma pessoa tão gente fina. Se ele foi já falar com o imperador por causa de uma festa, por isso ele quer já se vingar de todo o povo. Por causa de uma única pessoa, Deus destruiu a sua própria casa, o seu próprio templo. Então nós vemos até que ponto chega envergonhar o outro. É tão forte que Deus destruiu o Beit HaMikdash por causa de uma pessoa que foi envergonhada em público. Nós encontramos a mesma coisa em Parashat Balak. Quando o Urashi lá atrás, que o Bilam, depois que o jumento, a jumenta falou com ele, ela morreu. Por quê? De Urashi? Para que as pessoas não dissessem, quando encontrassem depois esse jumento por aí, eu falava, tá vendo? O jumento do Bilam. Aquele jumento que viu o anjo e o Bilam não conseguiu ver. Esse jumento é melhor e maior do que o Bilam. Para o Bilam não passar por essa vergonha, Deus matou matou o asno logo em seguida. Então nós vemos aqui, mais uma vez, cada vez um nível a mais. Não só pelo povo inteiro tem que tomar cuidado para não envergonhar. Não só tem que tomar cuidado para não envergonhar uma pessoa, Yehudi, Bar Kamsa, mais ainda, Deus toma cuidado para não envergonhar nem o Bilam, que era um antissemita tremendo. Mesmo assim, Deus tomou cuidado, todo cuidado, envergonhar ele não precisa. E assim tem na Gemara também uma série de lugares, uma série de histórias que demonstram isso, quanto cuidado a pessoa deve tomar quando ele fala com o outro, quando ele faz alguma coisa com o outro, para não envergonhar o outro. E não só isso, mas a própria Gemara fala em Baba Messia, Noach lo le'adam she'apil atzmo letoch tzitzaneh, ve'al yalbin pnei chavero barabim. Mais vale, é mais agradável uma pessoa se jogar dentro de uma fornalha do que envergonhar uma pessoa em público. Isso é a grande lição aqui, que o Moshe Rabbeinu veio nos demonstrar nessa parasha, logo no comecinho. Ele está prestes a falecer, ele podia chamar a atenção, ninguém ia ficar tão chateado assim com ele, porque está indo embora já de qualquer jeito, qualquer palavra é uma coisa preciosa, uma pérola, eles vão querer ouvir e atender a todos os pedidos do Moshe. Mesmo assim, o Moshe tomou todo o cuidado, nesse momento, para não falar as coisas claras na cara deles, para não deixar eles envergonhados, e falou tudo de forma indica.